O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Tomar um remedinho para dormir, um analgésico para aliviar dor na cabeça, um relaxante muscular, aquele calmante quando está muito nervoso. Olha, tem gente que tem medicamento para tudo e não sabe viver sem eles. Mas atenção, este hábito pode configurar um vício em medicamentos. E essa dependência em medicamentos é o tema do consultório do Rádio Livre de hoje. Um dos nossos convidados é o farmacêutico Leandro Medeiros. Professor Leandro é mestre em inovação terapêutica, pesquisador e coordenador do curso de farmácia da Universidade Católica de Pernambuco e também presidente da Regional Nordeste da Associação Brasileira de Fitoterapia. Boa tarde, professor Leandro Medeiros. Seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
Olá, Anne. Boa tarde a você. Boa tarde aos demais ouvintes da Rádio Jornal.
Seja sempre muito bem-vindo aqui, é sempre um prazer conversar com o senhor, professor Leandro. E nosso outro convidado é o médico psiquiatra Evaldo Melo. Doutor Evaldo também é psicanalista, diretor técnico do Instituto RAID e especialista e pesquisador na área de álcool e outras drogas. Boa tarde, doutor Evaldo, seja muito bem-vindo também ao consultório do Rádio Livre.
Boa tarde a todos, aqueles que nos ouvem, aqueles que nos veem. Boa tarde, Leandro. O seu áudio, para mim, está um pouquinho baixo. O de Leandro, eu estou ouvindo super legal, mas o seu eu ouço um pouquinho baixo. Dá para entender, mas está baixo. Tá?
Então,
mas
a gente vai
tarde,
tentar...
Estou aqui à disposição.
Obrigada também, viu, doutor Evaldo, por estar aqui com a gente. Nós já vamos tentar configurar um pouquinho esse áudio. Qualquer coisa, o senhor vai nos avisando. Para quem está nos acompanhando pela internet, no YouTube, no site da Rádio Jornal e no aplicativo da Rádio Jornal, vocês também vão poder ver os nossos convidados, doutor Evaldo e também o professor Leandro. Doutor Evaldo, já vou começar com o senhor para a gente poder explicar para as pessoas o que é considerado de fato um vício em medicamentos.
Veja, não existe um diagnóstico específico para o uso problemático ou a dependência de medicamentos. Na verdade, o conceito de dependência se aplica a qualquer substância, a medicamentos, a maconha, a álcool, a nicotina, ou qualquer um outro, a medicação para emagrecer, a medicação para dormir. Na verdade, alguns conceitos de dependência são bem perceptíveis. Por exemplo, você começa a ter uma maior tolerância pela medicação. Por exemplo, você usa a medicação para dormir um comprimido de 1 miligrama, de repente 1 miligrama já não funciona, você tem que passar para 2 miligramas, e 2 miligramas depois de um tempo também não funciona, e aí você tem que dobrar. Isso significa que você aumentou a tolerância, você é capaz, o seu organismo é capaz de suportar mais medicação. Então, este é um sinal, o aumento da tolerância. Depois é a necessidade que se cria, psicológica ou física, de que você tem que usar a medicação, por exemplo, senão você não se acalma ou senão você não dorme. Então, há esta necessidade. Depois, outro sinal importante é que, de repente, você não pode mais suspender a medicação, porque se você suspender a medicação, isso que se chama síndrome de abstinência, você vai começar a sentir uma série de sintomas pela suspensão da substância, e eu volto a dizer, pode ser substância para dormir, para emagrecer, pode ser álcool, pode ser maconha, pode ser cocaína, pode ser qualquer substância. De repente, você não pode suspender porque você passa a ter sintomas decorrentes dessa substituição. Depois, nesse aumento da tolerância, nessa situação que você não pode, você começa a ficar... se você suspende e se você volta, você volta a usar daquela forma que você usava antes. Você vai se tornando dependente, por isso a dependência, e aquela substância, aquela droga, passa a ser uma necessidade. O que a gente tem que sempre dizer sobre essas medicações é que qualquer medicação é droga. Droga, o conceito de droga, é tudo aquilo que a gente ingere e muda o nosso funcionamento neuropsíquico, que muda o nosso funcionamento fisiológico. Tudo aquilo que interfere, um antibiótico é droga. Agora, quando a gente está falando em drogas, a gente fala mais nessas drogas que funcionam, né, mais diretamente no cérebro, são as chamadas drogas psicoativas. Isso é que popularmente se chama de droga. Mas qualquer substância que interfira com seu metabolismo é considerado droga. Esse é o conceito amplo de droga.
Agora o senhor falou de alguns sintomas que a pessoa venha a sentir e apresentar também. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho que sintomas e também os sinais que essa pessoa apresenta, até para quem está perto poder dizer assim, ei, você pode estar sofrendo dessa dependência aí.
Os sintomas da abstinência, de abstinência de qualquer substância, em geral, é interferência no sono, é a dificuldade para dormir, a insônia, é a irritabilidade, é a ansiedade, e às vezes você pode ter para alguma substância palpitação, você pode ter para algumas substâncias dor de cabeça ou mal-estar gástrico. Os sintomas são variados, embora sejam semelhantes entre algumas drogas, mas a irritabilidade, a insônia, a ansiedade são os três sintomas principais da síndrome de abstinência.
Tá certo. E, gente, só para a gente ter uma ideia aqui, a venda de antidepressivos, por exemplo, estabilizadores de humor, tiveram um aumento de 17% em 2020, né, o ano que começou aí essa pandemia aqui no Brasil. Se a gente comparar com todo o ano de 2019, esse levantamento foi do Conselho Federal de Farmácias. E aí, professor Leandro, a gente fala aqui antidepressivos, por exemplo, mas todo medicamento ele pode causar dependência?
Nós podemos dizer que existem alguns medicamentos que têm uma chance maior de provocar dependência, né? Especialmente essas drogas que são psicoativas, como o doutor Evaldo colocou mais na explicação anterior. Elas podem realmente provocar alguma mudança no modo como o seu, digamos assim, cérebro funciona, e isso pode provocar algumas alterações que levam a isso que foi explicado, né? Uma das primeiras coisas, por exemplo, que a gente observa com o uso crônico de medicamentos que são chamados de ansiolíticos, né, é uma resistência, né? Como se você não estivesse respondendo mais da mesma maneira. E aí, às vezes, você imagina, bom, então talvez tenha que aumentar a dose, né? E muitas vezes não é esse o melhor caminho. O melhor caminho é você fazer uma substituição, partir para uma coisa que a gente chama de desprescrição, e isso leva ao manejo daquele problema, né? No caso aí, a ansiedade, de uma forma mais segura. Mas não é só isso, né? Como ele falou, em tese, qualquer medicamento tem alguma chance de provocar essa dependência, né? Porque essa é uma relação que não é simplesmente por conta da ação da substância, mas existe também uma série de outros componentes, que nós chamamos de determinantes sociais em saúde, que também podem aumentar o risco ou a chance de você ter. Então, por exemplo, se você já tem uma história de uso abusivo de substâncias, como álcool, por exemplo, né, é mais provável que você também tenha esse risco para outros tipos de drogas, como medicamentos, né? Então, e muitas vezes isso é um mecanismo compensatório de questões da própria existência do indivíduo, né? Ele vai tomar um ansiolítico, né? Um antidepressivo, por qualquer que seja o motivo, muitas vezes por automedicação, que é algo completamente errado, porque aquele produto não se sabe, né, se é realmente seguro ou se é realmente benéfico para aquele indivíduo que buscou aquele tratamento. Então, assim, no geral, o que dá para dizer, Ana, é que as drogas psicoativas elas têm uma chance maior de provocar essa dependência, porque elas, por si só, promovem essa modificação no funcionamento do sistema nervoso, que pode dar essa sensação de que está faltando aquela ação daquela substância. Mas, em tese, não é só restrita a esse grupo de drogas, né, de medicamentos.
E, assim, para aquelas pessoas que, eu só saio de casa se eu tomar logo um analgésico, porque eu sei que eu vou ter dor de cabeça se eu passar o dia todo fora. Por algum problema, eu já tenho o meu anti-inflamatório também, já está aqui juntinho de mim, porque se eu não tiver, eu sei que eu vou ficar mal. Essas pessoas que já têm isso, até como o doutor Evaldo falou, também é muito perigoso, né? Porque quando a gente fala de analgésico, por que a gente fala de analgésico? Porque eu acho que a maioria das pessoas já tomou um analgésico na vida ou toma analgésico constantemente na vida. E é um remédio muito popular, é uma medicação muito popular. Mas quando você começa a ter o tempo inteiro, os anti-inflamatórios também, isso também é um risco, né, doutor? Porque quando a gente, professor Leandro, porque quando a gente fala de vício, medicamentos, as pessoas pensam logo, é só para aquele pessoal que toma remédio tarja preta, aqueles remédios mais fortes. Eu não, eu tomo o meu analgésicozinho, isso não faz mal não, é inocente. E o senhor mesmo já falou aqui que não existe medicamento inocente. Então, é preciso tomar cuidado com todos.
Exato. Qualquer medicamento, potencialmente, pode provocar reações adversas. Se você errar na dose, na forma como você se expõe, você pode ter uma intoxicação que é uma consequência decorrente dos efeitos excessivos daquele medicamento. Ou seja, em doses normais, já é esperado que um medicamento como um anti-inflamatório, por exemplo, dependendo da duração e de outras questões, ele possa provocar pequenos sangramentos no indivíduo. E isso pode levar também, por exemplo, a dores de estômago, que pode ser uma gastrite induzida pelo próprio medicamento. Veja, na dose normal, na dose habitual. Né? Uma outra coisa também que é possível observar é que as pessoas, elas, dependendo de como se expõem, podem desenvolver alergias aos medicamentos, que é um outro tipo de reação adversa, que é o que a gente chama de hipersensibilidade. Né? Então, o uso de medicamentos sem a orientação do médico ou do farmacêutico pode levar o indivíduo a esse tipo de consequência. E, claro, na farmácia, a gente tem medicamentos que são isentos de prescrição. Mas esses medicamentos, eles servem para tratar problemas de saúde menores, autolimitados, que tendem a se recuperar sozinhos, então, basicamente, para um tratamento mais sintomático. Mas quando você decide usar esses medicamentos por conta própria durante muito tempo, eles passam a não ser seguros, porque o uso deles está muito dentro de um contexto de uso em curto prazo, de fato, e sob orientação especialmente do farmacêutico, que ali na farmácia vai poder prestar algumas orientações. Né? Mas daí, se ele tiver a necessidade de tratar um problema que não se resolve com esses medicamentos e com medidas iniciais, é preciso haver um encaminhamento para o médico especializado para que ele possa dar um diagnóstico e definir qual que seria o melhor tratamento. Né? Mas, em resumo, os medicamentos, eles podem gerar reações adversas, que são chamados de efeitos colaterais, vamos chamar assim, né? Sim. E aí dentro desse grupo também estão as alergias. Se tomado de dose de uma forma errada, você pode ter uma intoxicação, que é esse uso excessivo, essa exposição excessiva ao medicamento. Eles ainda podem interagir com outros medicamentos que você tenha que consumir, esteja consumindo, ou até mesmo com alimentos. E ele pode ser até contraindicado, que é quando você já tem a evidência de que ele é mais danoso do que benéfico para determinados grupos populacionais. Para você, por exemplo, que tem uma arritmia, aquele medicamento não é indicado, né? Dado o caso da hidroxicloroquina agora, por exemplo, da própria azitromicina, né? Que tem uma acaba impactando um pouco na função cardíaca. Né? Ele pode ser contraindicado para quem é idoso, para quem está com a função hepática não a pleno vapor, né? Para crianças, por exemplo. Então, os medicamentos precisam ser pensados, ou é preciso pensar sobre esses aspectos dos medicamentos antes de pensar em utilizar. E, na maior parte das vezes, é com a ajuda de um profissional de saúde qualificado.
É isso. A gente vai continuar falando sobre os riscos de você tomar medicamentos por conta própria e também abusar desse uso de medicamentos e como tratar também quando a pessoa já está num quadro de dependência química em relação a medicamentos. A gente vai ter que ir para o intervalo. Eu já queria convidar também todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando por qualquer lugar do mundo. Se vocês quiserem mandar perguntas, quiserem contar como é a relação de vocês com os medicamentos, vocês podem falar conosco pelo painel interativo. É só entrar no site ou no aplicativo da Rádio Jornal e você já pode mandar sua mensagem. Tem também o nosso WhatsApp, o número 991478520. Ou, se preferir, você liga aqui para a Rádio Jornal e conversa ao vivo com o Dr. Evaldo e também com o professor Leandro Medeiros.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre vício em medicamentos. A gente está conversando com o farmacêutico Leandro Medeiros e também com o médico psiquiatra e psicanalista Dr. Evaldo Melo, e já temos ouvinte com a gente ao telefone. O Antônio de Campo Grande está com a gente. Antônio, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre. Alô, Antônio, tá me ouvindo?
Boa tarde.
Oi, Antônio.
Eu era uma pessoa alcoólica, então faz uns 26 por aí que eu tomo medicamento controlado. E é o similar do Nexotan. E eu tomo um bromazepam de 6 miligramas. Então, eu tenho um problema de catarata. Eu não sei se essa catarata apareceu, tem 8 anos. Entendeu? Não operei ainda. Estou esperando o problema da pedreira passar, mas enfim, tem jeito ainda minha catarata, né?
Ô, seu Antônio, o senhor toma esse medicamento controlado há quanto tempo?
Ah, por aí uns 20, 23 anos, por aí.
E esse medicamento?
Deixa de beber, nem fumo, nem bebo, né?
Certo.
E eu tenho
67 anos.
Eu tomei a vacina também, né? Até agora.
Tem que tomar. Agora, seu Antônio, o senhor toma essa medicação? O senhor toma essa medicação há tanto tempo por uma prescrição médica?
Eu tomo um por dia. Às vezes, quando eu esqueço esse medicamento, eu fico maluco em casa, fico caindo. Aí quando eu acho ela, eu fico quieto, me alegro, fico como ele, fica quieto. Aí calma tudo, né? Eu não posso perder. É 3 caixas que o doutor passa por mês.
3 caixas, né?
Aí eu tô perguntando ao médico aí, os doutores,
sim,
pro Bisex, que se ele se tomasse, então, ele ofendeu alguma coisa da minha visão, né? Porque, às vezes, eu tava no agente. Quando eu saí da clínica, era meia-noite e pouco, aí aconteceu esse problema na minha visão na rua. Aí cheguei em casa com a visão embaçada, aí aconteceu de o pessoal me levou em casa, porque estava menino pequeno, né?
Certo.
Foi obrigado a ir para casa acompanhado, dizendo que o namorado, o pessoal me levou. Aí eu queria fazer a pergunta.
Tá certo, então.
Ele é da merda. Ele fabrica 6 miligramas. Aí eu tomo ele um por dia e, às vezes, quando a coisa está feita do meu lado, eu tomo mais meio comprimido, né?
Deixa eu passar, então, sua pergunta aqui, professor Leandro. Professor Leandro, esse tipo de medicação que o seu Antônio falou, que toma há mais de 20 anos, quase 30 anos, né? Pode trazer algum problema para a visão? Professor Leandro?
Agora sim, pronto. O áudio chegou, né?
Chegou.
Para a visão, na verdade, o bromazepam, acho que foi o medicamento que ele
sim
falou?
Sim, foi esse mesmo. Foi isso? Bromazepam.
Pronto, ele só seria, assim, em relação a problemas oculares, contraindicado para quem tem o glaucoma, né? No caso dele é catarata e não há nenhuma questão importante a respeito disso. Então, são duas doenças oculares diferentes, né? Agora, uma preocupação que nós temos com o uso desse tipo de medicamento durante tanto tempo, né, porque ele está muito relacionado com o que nós chamamos de comprometimento cognitivo. Então, é como se a memória começasse a dar umas falhadas de vez em quando, como se o raciocínio não tivesse a pleno vapor, né? E especialmente ele que, salvo engano, ele tem 67 anos, é isso?
67 anos.
67 anos. Aí eu acho que o mais adequado seria procurar um médico, um geriatra nesse caso, porque esse medicamento ele está dentro de um grupo de medicamentos conhecidos por potencialmente inapropriados em idosos. Então, quanto mais ele se expuser a partir de agora, é mais provável que exista algum tipo de problema nesse sentido, né? Essa é uma questão bem, bem importante mesmo. Então, procurar um geriatra para fazer a revisão da medicação, para ver qual é a necessidade, né? E aí, enfim, discutir quais são as melhores estratégias para o problema dele de saúde que leva à necessidade de usar, né?
Tá certo. E o doutor Evaldo, ele fala que se não toma medicação, ele fica meio triste e quando toma ele fica tranquilo. Isso também pode sugerir assim, um quadro de que já, o corpo já está muito dependente daquela substância química?
É possível, mas não é certeza. Não dá para a gente dizer isso, né? Até porque uma bromazepam não é uma droga que necessariamente ela causa melhora a felicidade, digamos assim. Isso é sim mais papel de outros grupos, como é o caso dos antidepressivos. O que ele vai fazer é deixar ele um pouco mais tranquilo. Se ele está, por exemplo, mais agitado, se ele está ansioso, ele tende a deixar você mais relaxado. São chamados calmantes, né?
Sim.
Até historicamente esse seria o nome mais adequado, mas pode ser que ele fique um pouco mais agitado e ele se sinta bem por conta desse efeito do medicamento mesmo. Mas eu realmente reforço que acho que é bem importante procurar um médico, geriatra, né? Não sei onde ele está aí, mas seria legal fazer uma avaliação desse uso do bromazepam, sim, sem dúvida nenhuma.
Tá aí a orientação para o seu Antônio. Agora o Andrade de Rio Doce está com a gente. Andrade, boa tarde. Andrade? Oi, Andrade, estou lhe ouvindo.
Boa tarde.
Boa tarde. Professor Leandro, acho que essa é para o senhor também.
Ele disse que está com chikungunya, já tem mais ou menos 8 meses.
Toma analgésico, às vezes ele não consegue não tomar, ele se sente obrigado a tomar analgésico porque sente dores incapacitantes e queria saber se pode substituir por outra medicação.
Olha, chikungunya é uma doença que ela pode ter um caráter crônico e pelo visto sim, né? Porque se já tá tomando aí durante 8 meses... Ou seja, a inflamação ela não cessa com o uso do medicamento. Então, o que pode ser feito, na verdade, é, uma nova avaliação, porque existem várias opções medicamentosas para tratar a chikungunya, né? Incomoda, eu sei que incomoda, dói bastante nas articulações, especialmente. Dores de cabeça podem também ser muito frequentes, mas seria muito importante que ele tivesse sendo acompanhado por um médico, nesse caso... O mais adequado seria um reumatologista, no meu entendimento, para que ele possa verificar se o medicamento, nesse caso, está sendo efetivo ou não, porque aparentemente não, e eventualmente seguro também, porque o uso crônico de anti-inflamatórios, como eu falei logo no começo da entrevista, pode gerar problemas de pequenos sangramentos, de interação com outros medicamentos, problemas renais, problemas no estômago, dependendo do medicamento. Do tipo de analgésico ou anti-inflamatório que ele esteja tomando, que eu não sei se é um corticoide, eu não sei se é um anti-inflamatório não esteroidal, não ficou muito claro, mas o que eu recomendaria para o seu Andrade é realmente não fazer uso do medicamento sozinho, se ele está sem o acompanhamento do médico, né? Porque às vezes é isso, a pessoa recebe uma receita, ela toma durante muito tempo e não volta para o médico para dizer se está fazendo efeito, se está sendo seguro, isso tem que ser avaliado. Então, procurar novamente para fazer como eu disse, né, uma avaliação da efetividade e da segurança e ver se continua com ele ou não, ou se substitui.
Tá certo. Doutor Evaldo, para os casos em que é diagnosticada a dependência química por medicamentos, nos casos de medicamentos, como é que funciona esse tratamento?
Deixa eu ajudar na resposta a seu Antônio, o primeiro perguntador. Veja, o clonazepam... o nome comercial do clonazepam é Rivotril, então é uma medicação de largo uso, né? Eu até diria de abuso, né? As Sim. pessoas usam o clonazepam ou o Rivotril para qualquer coisa, mas acho que o exemplo do seu Antônio é ótimo para a gente falar de duas coisas. Primeiro, se ele tem este uso tão crônico, tantos anos usando, na verdade, a gente não poderia falar de uma dependência física, a gente teria que falar de uma dependência psicológica, porque se houve, durante todo esse tempo, a manutenção da mesma dose do clonazepam, significa que aquelas características para caracterizar a dependência física não foram atingidas, ou seja, ele usa essa medicação há 20 anos, então ele usa a mesma medicação. Depois, então, se ele tem, e parece que ele tem uma dependência psicológica da medicação. Depois, a questão de o quadro depressivo, às vezes, se apresenta através da ansiedade. É uma que a gente chama de depressão ansiosa. Então, na verdade, se você toma um ansiolítico, um calmante, não é? Um Lexotan, Rivotril, Lorax, Frontal, Alprazolam, tudo isso é do mesmo grupo. Se você toma um calmante e você se tranquiliza da depressão, da tristeza, como ele falou, se ele não toma, ele fica um pouco triste, significa que é um efeito muito mais placebo na ansiedade do que na depressão mesmo. Então, eu acho que sim, eu acho que o uso de benzodiazepínicos no idoso, eu acho que é uma coisa sempre que deve ser supervisionada pelo geriatra, sempre, sempre. Nós sabemos que o número de depressão no idoso acima de 60 anos chega a ser 3-4 vezes maior do que da população em geral. Então, tem que se pensar sempre no idoso, na questão da depressão, da ansiedade, do envelhecimento, da solidão e todos esses aspectos que acompanham o envelhecer, né? Então, a outra coisa que eu quero dizer também é que a medicação para dor, que às vezes se transforma numa medicação de uso abusivo, é porque, na verdade, a dor que está sendo aliviada é outra dor, não é só a dor física. Às vezes, a dor física expressa muito mais uma dor psicológica, e a pessoa está tomando aquele analgésico não para uma dor, mas para uma dor psíquica, para um sofrimento psíquico. Então, neste sentido, é sempre importante entender aquilo que o Leandro falava. Eu acho importantíssimo quando o Leandro tocou num ponto que é o seguinte. Um grande escritor francês chamado Claude Livestein, ele dizia que a questão é o encontro de uma pessoa com uma substância em determinado contexto sociocultural. Então, daí é que vai sair a possibilidade do mau uso de qualquer substância, de qualquer medicação. É um contexto social, uma pessoa e uma substância. Para você, só para dar um exemplo, veja, a pessoa que tem uma dor aguda, que tem um câncer, que tem que tomar, por exemplo, derivado da morfina, os opioides, ele pode ficar dependente daquela droga, né? E quando passa a dor, quando passa o quadro, ele faz o que se chama de desmame e ele continua levando a vida normal. Algumas pessoas fazem as morfinas e depois não conseguem mais abandonar a morfina. Então, não é a morfina em si, embora a morfina seja uma dessas substâncias que o Leandro falou, que tem um grande poder dependogênico, de provocar dependência. Mas a substância por si só não vai determinar a dependência. É o encontro daquela substância com um sujeito em determinado contexto. O tratamento. O tratamento, em geral, de uma dependência começa com um processo de desintoxicação. Em geral, o tratamento começa com a desintoxicação. E significa que a pessoa terá que ficar afastada da substância. Algumas, a pessoa pode ficar afastada da substância abruptamente. Por exemplo, eu já tive situações com o Rivotril, com o clonazepam, que a pessoa tinha um uso abusivo, e ele tentou suspender rapidamente e ele teve várias crises convulsivas. Ele quase entra no que se chama o mal epilético por conta da suspensão abrupta do clonazepam. Então, veja, tem que ter uma característica que é individualizada para cada substância, assim é que vai se dar a desintoxicação. Depois do processo de desintoxicação, que é o processo inicial, que a desintoxicação não necessita necessariamente de um internamento, não tem necessidade de um internamento, mas às vezes precisa de um internamento para fazer a desintoxicação, e a partir daí você vai ter um tratamento psicoterápico e farmacológico para poder entender o que é que está por trás dessa dependência. Por exemplo, a dependência do álcool, 60% da dependência do álcool, a pessoa tem por trás uma depressão, por trás um quadro psicótico, por trás uma doença de pânico. E se você trabalhar só a dependência e não trabalhar o quadro que está por trás da dependência, que está provocando o sofrimento, você não tem êxito, porque a pessoa não vai conseguir ficar sem a substância se a doença de base não for tratada. O tratamento sempre inclui um período de desintoxicação e um período que a gente pode chamar de um período de compreensão, de tratamento psicoterápico, para entender por que a pessoa se tornou dependente daquela determinada substância.
Então, gente, o que fica aqui para a gente nesse consultório é que, além de você não pode estar tomando remédio do jeito que você acha, medicação do jeito que você acha, você tem que realmente procurar um médico, ele vai dizer a dose, ele vai dizer o tempo certinho. Na hora também de tirar essas medicações da sua vida, dessa dependência, também é importantíssimo que você tenha um acompanhamento de um especialista, porque senão você também pode fazer errado e pode trazer riscos para a sua saúde. Infelizmente, o tempo do nosso consultório acabou. E eu queria agradecer muito ao doutor Evaldo Melo, que disponibilizou um pouquinho do tempo dele aqui para trazer essas orientações importantíssimas para todos os nossos ouvintes. Então, doutor Evaldo, muito obrigada por esse consultório de hoje, viu?
Um abraço para você e para todos os seus ouvintes. É sempre uma honra estar por aqui.
Uma honra e um prazer ter o senhor com a gente também. Professor Leandro Medeiros, também muito obrigada por todos os esclarecimentos e orientações que o senhor trouxe aqui para a gente, sempre contribuindo muito com o nosso consultório. Seja sempre muito bem-vindo aqui também.
Eu que agradeço, Anne, por colaborar. Então, um abraço para você, um abraço para o Dr. Evaldo também e a todos os ouvintes da Rádio Jornal.
Obrigada, professor Leandro Medeiros. O consultório do Rádio Livre está acabando aqui. Daqui a pouco ele está disponível no site, na Rádio Jornal, e também nos principais aplicativos de podcast e reprisado durante a madrugada.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.